Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso programa, da nossa resenha sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional. Semana aí importante com o início do Campeonato Brasileiro. Estamos aí entre a primeira e segunda rodada, né? Já temos rodada aí nesse meio de semana, muita agitação no Campeonato Nacional, né? Muitas polêmicas aí, falando sobre arbitragem, como a gente já falou aí no último programa, e a gente sempre aparece aqui para poder falar sobre algum assunto relevante quando ele acontece, tá bom? Então, antes da gente começar o nosso programa de hoje, passar para vocês, para pedir para vocês, para vocês seguirem o nosso conteúdo lá nas redes sociais, o @4linhasbr no Instagram e o @kellyfutebol lá no Twitter, no X, tá bom? Para você poder acompanhar os conteúdos, notícias, tudo que vai rolando aí no futebol brasileiro, no futebol internacional. Essa semana também tem Champions League, a gente vai ter o acompanhamento lá dos jogos também, muito bacana para você poder acompanhar lá, compartilhar com a galera lá, com a geral, tá bom? Então sigam lá a gente no Instagram e no Twitter, tá bom? Pessoal, o nosso programa hoje é para poder falar aí sobre uma notícia inesperada nessa segunda-feira, né, que rolou aí no final da tarde ali. O Palmeiras anunciou a contratação do meia Felipe Anderson, né? Felipe Anderson, para quem não se lembra, é um meia que hoje tem 31 anos, né, mas foi revelado ali pelo Santos, na mesma época do... a mesmo time ali que tinha o Neymar, que tinha o Ganso. Felipe Anderson era um meia reserva daquele time e estava 11 anos na Europa, né, passou pelo West Ham, teve uma passagem ali pequena pelo Porto, emprestado, e estava na Lazio, ia terminar o contrato dele com a Lazio agora na final da temporada europeia, né, em junho, e ele tinha uma proposta da própria Lazio de renovação. Existia também uma sondagem forte e até com proposta da Juventus, da Itália, né, um dos principais times ali do Cáucaso, e o Felipe Anderson acabou aceitando a proposta do Palmeiras, né, algo que não é muito comum acontecer nos jogadores, né, claro que a gente sabe dos retornos que acabam acontecendo de jogadores que passam bastante tempo no futebol europeu ou em algumas outras praças aí pelo mundo e retornam ao Brasil depois de um tempo, mas normalmente retornam como uma única proposta, uma única escolha, e aí o Felipe Anderson, ele vai nessa contramão. Então a gente vai tentar dar uma conversada aqui, tentar puxar alguns prós e contras aí, talvez porque nessa escolha também do Felipe Anderson, tá bom? Então, pessoal, acabou acontecendo essa contratação, o pré-contrato. Então, o Felipe Anderson se apresenta ao Palmeiras no meio do ano, né? Depois de terminar o seu contrato aí, o seu vínculo com o Lazio. Tinha proposta de renovação com o time da capital romana, da capital italiana, e tinha também uma proposta da Juventus, e ele optou pelo Palmeiras. As informações até que dão conta que a proposta do Palmeiras era inferior, né? Até nosso ponto de vista financeiro. Porém, na questão de projeto, de tudo, o Palmeiras poderia dar ao Felipe Anderson num projeto até de carreira. Numa reportagem do Globoesporte.com, foi dito que ele tem uma visão de tentar uma seleção brasileira ainda, de tentar alçar esse voo, e que o projeto que o Palmeiras tem de participar dos principais campeonatos, está sempre brigando por títulos. Talvez seria algo que ele conseguisse, né, através dessa, estando no Palmeiras, não na Lazio ou na Juventus. Eu acho que é uma visão do Felipe Anderson, é importante, até para o nosso futebol, mas eu não sei se eu consigo enxergar nisso no nosso futebol no geral. Tirando o Palmeiras e o Flamengo, que recentemente tem projetos, não digo projetos de futebol, mas conseguem ter um certo sucesso no que é proposto ali dentro do futebol. E aí que eu falo sucesso no projeto de futebol, que Palmeiras, ele tá praticamente 4 anos aí, em outubro desse ano, né, vai completar 4 anos de trabalho do Abel Ferreira. Antes do Abel, o Palmeiras deu várias cabeçadas aí também, em trocas de técnico, em contratações de jogadores e tudo mais. Se acertou mais principalmente dentro de campo com a chegada do Abel Ferreira e tem buscado expandir isso um pouco mais para o departamento de futebol. Flamengo, ele conseguiu uma reestruturação financeira, talvez seja o time mais saudável financeiramente no futebol brasileiro aí, até aparecer já em listas aí no futebol pelo mundo, pela saúde financeira que o time do Flamengo possui hoje, mas ainda patina muito no que tange ao profissionalismo no futebol, né? A gente viu aí no último ano as trocas de técnico do Flamengo, os casos envolvendo o Marcos Braz também. Então o Flamengo, ele carece um pouco mais dessa desse profissionalismo na parte do futebol, na gestão ali, mas é um time tão vencedor quanto o Palmeiras também nesse período. Talvez sejam dois expoentes no futebol nacional que façam com que o jogador ele repense alguns pontos, né? Se você for olhar bem os elencos que possuem, o elenco que possui o Flamengo e o elenco que possui o Palmeiras agora com a chegada do Felipe Anderson, alguns outros jogadores que ele consegue manter há mais tempo, eu acredito que os jogadores eles olhem e falam assim, bom, eu prefiro continuar no elenco onde eu consiga brigar pelos principais campeonatos a nível nacional, nível continental, como um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, do que talvez eu ir para um time de segundo escalão na Europa e aí eu fechar portas para talvez uma seleção brasileira e também para outros objetivos profissionais que tenha. Por isso, alguns jogadores como o Pedro, até um De La Cruz, está no Flamengo, um Everton Cebolinha resolveu voltar e está aí no Flamengo, né? Também, claro que teve investimento pesado de grana. Agora o Felipe Anderson aí no Palmeiras. Você tem alguns outros casos do Palmeiras, como o próprio Rafael Veiga, que ficou, que já está no Palmeiras há um bom tempo, já teve sondagens de outros times na Europa. Mas se eu consigo ver isso como uma tendência de, tipo, alguns jogadores podem estar acabando pré-contrato no Brasil e retornem, acabando um contrato na Europa, né? Podem assinar um pré-contrato com outro clube no Brasil. Eu não consigo ver essa manobra grande, assim, nos times da elite, né? Porque você ainda tem essa questão dos projetos de futebol, o que pode ser feito nessas equipes, eu acho que num estágio muito, muito pré ainda, num pré-estágio ali, né? A gente vive muito do resultado, a gente vive muito de uma questão resultadista, em que você não olha para certas situações e você tem realmente um projeto, ou você tem algo construído ali. Eu tenho outros dois exemplos, que são Atlético Paranaense e Fortaleza, que na minha visão também conseguem ter esse embrião de um projeto de futebol, por mais que não seja numa expansão, não sejam tão impactantes em termos financeiros quanto tem acontecido com o Palmeiras e o Flamengo, mas são equipes que, na minha visão, elas conseguem ter isso, né? E passa muito pelos seus dirigentes. No caso, o Marcelo passa pelo Fortaleza, que agora é CEO da SAF do Fortaleza, e o Mauro Celso Petralha no Atlético Paranaense, que mudaram a história desses clubes, mudaram esses clubes de patamar. E hoje conseguem liderar um projeto de futebol dentro dessas equipes, onde já na região eles são dominantes. Então o Atlético Paranaense é uma referência ali no sul do Brasil, no Paraná então nem se diga, e o Fortaleza no Nordeste. É um time que vem participando diretamente de competições sul-americanas aí seguidamente, chegou já em fases de oitavas de final de Libertadores, final de Sul-Americana. É um time que tem um projeto formado, né? Então, se você olhar para a elite do futebol brasileiro, de 20 times, você ter 4 times onde você consegue enxergar, não um projeto de futebol completo, mas sinais onde você tem um projeto de futebol onde você consiga desenvolver, é ainda muito pouco para a gente conseguir reverter essa chavinha e olhar e falar assim, olha, aqui vai acontecer de você poder trazer e convencer, trazer um Roberto Firmino já de volta, mesmo que ele tenha uma proposta legal, onde você vai conseguir trazer outros jogadores que eles talvez não tenham mais tanto espaço no futebol europeu. Não é o caso do Felipe Anderson, obviamente, né, como eu trouxe aqui no começo, mas para você conseguir trazer esse cara aqui para o seu time, a ponto que ele possa trazer não somente visibilidade para o seu time, aonde para mim também não é o caso do Felipe Anderson, que não é um cara midiático, mas ele vai conseguir entregar um resultado esportivo muito grande. A gente tem muitos jogadores que conseguem fazer isso no nível Brasil hoje, que estão lá na Europa, às vezes num time de segundo escalão, que às vezes não aparecem tanto para a mídia aqui, mas que poderiam ser trazidos pelos nossos times, talvez por propostas mais baixas do que outros times europeus poderiam dar, mas desde que você tenha um projeto bem montado, desde que você tenha objetivos bem definidos. O objetivo de muitos times aqui no Brasil, infelizmente, continua sendo quarto e domingo, o resultado. Vou dar um exemplo aqui que é algo que está pipocando bastante aí na mídia, né? Até uma informação que saiu do Gabriel Sá na conta dele no Twitter, de que o São Paulo estaria aguardando o resultado do jogo de quarta-feira contra o Flamengo para ver se para concretizar a demissão do Thiago Carpini, não, mas que o Thiago Carpini já estaria balançado no comando e já não teria confiança nenhuma. Bom, então se ele não tem, então demite o cara. Qual que é o entendimento que você tem aqui? O resultado de quarta-feira pode mudar alguma coisa? Não, falta convicção no trabalho. Se você não tem convicção no trabalho, o cara não precisa nem aparecer no outro dia para dar treino no CT. Então a gente precisa ter realmente profissionalismo no futebol. O Palmeiras tem mostrado isso demais, até por isso que consegue, por exemplo, ter a saída de um cara como Cícero Souza, que foi extremamente importante na construção dos times campeões que teve o Palmeiras aí. Ele saiu para poder fazer parte dessa comissão agora que está lá na CBF junto com o Dorival Júnior. E o Palmeiras ali dentro do seu próprio esquema, dos funcionários que já tinha, redistribuiu as funções e vai seguindo aí. Conseguiu agora fazer a contratação do Felipe Anderson, parece que já tem de um outro zagueiro aí também que já está na agulha ali para conseguir. Então é um time que já consegue ser diferente, é um time que já mostra sinais de que vai ter uma continuidade no trabalho, mesmo sem ter a mudança no comando técnico, que talvez seja o que mais aperte no futebol brasileiro, né? Ou tudo respinga no técnico, não sei como que seria o Palmeiras sem o Abel Ferreira. Mas você já consegue mostrar sinais de que existe um projeto de futebol interessante e que o Palmeiras vai conseguir continuar nessa sequência. E seria legal se isso conseguisse ser feito a nível dos outros times também no futebol nacional.
E para você, qual que é a sua opinião sobre essa chegada de jogadores que possam recusar propostas interessantes que tenham de do futebol europeu, que retornem para o Brasil, como exemplo o Felipe Anderson? Você concorda com essa opinião de que talvez seja um caso mais específico de Palmeiras, talvez de um Flamengo, ou que isso pode ser uma tendência no nosso futebol? Deixa sua opinião nas nossas redes sociais, tá bom? Que é muito importante para a gente poder saber aqui os rumos do nosso episódio, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima, valeu!